Bom, muito obrigado, Amabel, por enquanto. E nós vamos agora colocar a palavra à disposição para questionamentos, comentários. Mas antes gostaríamos de pedir o seguinte: da mesma maneira que a gente fez na sexta-feira, nós não vamos limitar o tempo, mas vamos pedir que as pessoas procurem resumir as suas falas até no máximo de 3 minutos. A gente avisa com 2, para possibilitar que o maior número de pessoas possa intervir. E a outra solicitação é que procurem se ater ao tema. Em cada debate nós vamos ter um tema que está em pauta, né? Então vamos procurar fazer com que os comentários e as perguntas sejam diretamente relacionados com o tema do debate de hoje, certo? Então, a palavra está à disposição. Eu vou procurar anotar as inscrições aqui, só que às vezes são pessoas que eu não conheço, não sei o nome, eu vou pedir que falem o nome para facilitar. Estamos pensando em fazer blocos de 5, mas se não houver assim no primeiro momento, muitas pessoas a gente faz blocos de 3 ou vai chamando um por um. Mauro. Chico. Mais ninguém? Eu vou me inscrever, eu posso também, né? Mais alguém? Então vamos fechar esse primeiro bloco de 3 e possivelmente até a partir daí surjam outros. Então, Mauro, por favor.
Então, boa noite a todos e a todas. Mabel, primeiro te cumprimentar e parabenizar, né, pelo aporte que tu traz importante ao nosso ciclo de debates em torno da Constituinte. A tua fala foi muito instigante. Eu gostaria de aproveitar fazer duas questões, né, pelo menos te provocar em duas questões. Na sexta-feira passada, quem esteve aqui observou que a gente fez um bom debate em torno dos movimentos internacionais que, sob diferentes aspectos, acabam atrelando os interesses hoje das universidades às necessidades de desenvolvimento do capital internacional. Quer dizer, isso coloca uma certa tarefa histórica para a universidade, tendo em vista, não é, os interesses, digamos, mais fortes do capital. Em contrapartida, nós, enquanto uma universidade, né, de um país que quer se confrontar com esta lógica, nós nos propusemos uma outra tarefa, que é estabelecer um forte compromisso social da universidade com o desenvolvimento sustentável do nosso país, de tal forma que a gente se coloque num outro lugar nessa divisão internacional do trabalho. E para que isso se efetive, obviamente, nós precisamos ter um outro tipo de professor, né, um outro tipo de técnico administrativo e propor, né, num projeto pedagógico, uma outra concepção de estudante. E aí tu resgatas muito bem alguns dos 3 princípios, né, do projeto pedagógico hoje vigente na UFPEL, que é a questão da produção, então, de um aluno crítico, né, capaz de perceber esses movimentos, né, e se contrapor, né, de uma forma diferenciada a esta lógica que cada vez mais se globaliza. Então, para nós produzirmos essa possibilidade, nós nos utilizamos de um currículo, não é? E a questão que me parece hoje possível da gente discutir é se a produção desse aluno crítico, capaz de se colocar de uma forma diferenciada frente a esse movimento de globalização, ele pressupõe a possibilidade de um currículo que perpasse todos os cursos da universidade, ou se cada curso em separado seria capaz de produzir, através de um currículo específico, esse aluno crítico comprometido, não é, com a transformação social e com a possibilidade de contribuir fortemente com a sua formação profissional para um mundo social mais sustentável. Não é? Esse debate ele atinge um pouco também a própria concepção, não é, das graduações. Existem hoje concepções, inclusive, que, sob certos aspectos, propõem, né, um conjunto de ciclo básico para as graduações, na perspectiva, portanto, de estabelecer um currículo mais geral dentro da universidade. Quer dizer, para a gente conseguir contribuir para que essa formação exista, seria mais interessante, né, que esse debate perpassasse toda a universidade ou que ele se reduzisse mais, como é hoje, a cada curso. Isso é uma questão. A outra, acho que é importante aproveitar o estado da Mabel, porque, para quem não sabe, ela foi quem conduziu, né, o processo de produção do atual projeto pedagógico da universidade. E nós estamos aí nos propondo a mesma tarefa, né? E a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, não é? Certamente existiram dificuldades, não é? E gostaria de aproveitar, Mabel, tu estás aqui, para tu abordar um pouco as dificuldades que foram encontradas, não é? Possíveis resistências, não é? E como que essa experiência pode nos ajudar a estabelecer um envolvimento da comunidade de tal forma que haja efetivamente um debate democrático com o protagonismo da comunidade acadêmica e que isso culmine efetivamente, digamos, no convencimento da estrutura da UFPEL, que tem, pelo estatuto, o poder de alterar o seu estatuto e regimento, que é o Conselho Universitário. Quer dizer, como é que foram essas mediações naquele momento e o que, que tu pode nos trazer em termos, não é, de visão crítica e mesmo de sugestões para que esse nosso processo ele realmente, em primeiro lugar, aconteça e cumpra o papel que é de estabelecer alguns princípios para uma universidade transformadora.
Obrigado, Mauro. Chico.
Pergunta do reitor. Ultrapassou os 3 minutos?
Não, 3 é só procurar mais ou menos ficar dentro dos 3.
Estou brincando, desculpa. Tentou. Eu, Mabel, gostaria de lembrar um pouco quando tu fizeste menção às tuas netas acadêmicas. Quando o reitor escreveu, na época, no final da história, que a universidade pode ser pobre, não sei o quê, mas assim, precisamos ser dignos dos que nos antecederam, ficarmos atentos às expectativas que nos seguirão. Eu estou vendo o Mauro hoje como emociona. Né? 25 anos depois, eu lembro direitinho como é que foi escrito esse projeto pedagógico, eu lembro de todos eles, na época. Eu sei lá nem como, mas eu sou fã dessa turma, olhando para a Denise agora, eu lembrei demais do pai dela também, que eu gostava muito, enfim. É muito bom rever a Mabel, que bom que tu estás aqui. Mas, em relação ao projeto pedagógico, vocês sabem que num dessas capacitações do INEP, num grupo que a Mabel também conhece bem, junto com a Ana Maria Braga, na URGS. Não é Ana Maria Braga, é Ana Maria de Souza Braga, na URGS. Nós, não é da Globo. Nós ficamos procurando textos de projetos pedagógicos de universidades diferentes para trabalharmos essa questão, entre outras, essa questão de perfis. Bom, e para nossa surpresa, nós começamos a encontrar assim, projetos pedagógicos idênticos. Isso não é possível. Nós estamos lendo universidades diferentes, privadas, públicas, enfim, mas parecia sempre o mesmo texto. Não só de projeto pedagógico, assim como também do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional. Gente, parece um cópia do outro. Naquela época que nós começávamos a discutir ainda a capacitação dos avaliadores e tal, do pessoal do grupo dos sinais. Claro, hoje fica fácil de entender. É que aquele decreto ponte, ele define a forma de apresentação de um conteúdo. Então, se ao mesmo tempo a Mabel coordenou, no período pós-abertura, a construção desse projeto pedagógico lindo, a gente vivenciava nessa época um período de... Vou trazer um pouco a minha outra orientadora querida, a professora Denise, que não está aqui. Nessa tensão entre regulação e emancipação total nessa época, regulação quase que zero. Hoje, com essa questão de sinais, a gente tem uma regulação, acho que, nossa, em cima dessa emancipação. Então, eu pergunto até que ponto a gente vai poder, numa universidade bem intencionado como a nossa, com uma faculdade de educação na ponta, que isso é um fato a ser mencionado, um reitor da educação, não é um reitor que se caracteriza por ser um profissional liberal, Não, ele não é engenheiro. Engenheiro sou eu perto dele. Nós somos formados na mesma turma. Teus alunos. Mas então é isso. A questão que eu quero colocar para reflexão é assim. Tensão entre emancipação e regulação. Até que ponto vai dar para trabalhar essas questões? Não sei se... Tá bom?
Agora alguém marca o meu tempo. Mabel, tu fizesse uma referência muito interessante e que realmente ela é observada hoje, que muitos graduados vão atuar em áreas totalmente diferentes daquela onde eles se graduaram. Mais interessante do que isso, eu tenho um hábito de ler anúncios classificados, é quase um vício, e eu leio anúncios classificados de quase tudo. E me chama a atenção que nos anúncios oferecendo empregos ou recrutando pessoal, às vezes se depara com isso. Empresas que têm atuação numa determinada área e solicitando, buscando candidatos, e aí eles citam em que áreas eles querem. E às vezes são áreas que não têm nada a ver com a área de atuação. Né? Para deixar mais, para ilustrar mais ainda essa dúvida, né? Eu comentava, eu e a Mabel, nós fomos colegas na escola técnica, depois fomos colegas na UFPEL. E na escola técnica eu fui, além de colega, também fui discípulo, fui aluno da Mabel. E naquela época eu lecionei duas ou três disciplinas técnicas diferentes. E um pouco antes de sair da escola, eu um dia comentei com um colega que se eu continuasse na escola eu ia ficar sem ter o que fazer. Porque as disciplinas que eu lecionava, elas, por avanço da tecnologia, elas começaram a simplesmente desaparecer. Vou dar só um exemplo. Desenho técnico em prancheta não tem mais nenhum sentido depois que se popularizaram os programas de CAD. Tá? Então, três disciplinas que eu mencionava praticamente desapareceram, né? Porque não tem mais sentido. Então, eu queria um comentário teu a respeito disso, que é de que maneira nós vamos ter que pensar essa questão da formação, justamente no momento em que a gente vive essa situação, de saber que ele tem, que o nosso egresso ele terá que estar preparado, eventualmente, para atuar em áreas totalmente diferentes daquelas aonde ele se graduou.
Vocês colocam questões muito importantes, não sei se eu vou ter tamanho para responder todas de acordo, né? Mas, enfim, acho que alguns comentários posso fazer, né? Acho que começando pela questão do Mauro, que de alguma forma depois se vincula com a do Chico, né, que são as pressões externas e a questão de um projeto mais autônomo, né, de universidade. Não há dúvida que a gente não é uma ilha, né? Nós vivemos num contexto que é atingido por diferentes ordens, e eu tentei mencionar isso, não sei se fui bastante clara, mas, quer dizer, essa experiência vivida, né, tinha um contexto favorável, especialmente no sentido da esperança e da expectativa, o que os anos 90 foram bastante mais duros, né? Eu sempre digo que, no ano, que os 90 na área da educação não, são dois 90. Né? O 90 Murilo Ringel e o 90 Paulo Renato Souza, né? Do ponto de vista de gestão. Né? Até o Murilo Ringel, até 95, nós tínhamos mais ou menos um encaminhamento possível de muito mais autonomia da universidade na possibilidade propositiva. Né? E depois, com o Paulo Renato Souza, que vinha mais daquela compreensão do Banco Mundial, das competências generalizadas, né, e dos projetos regulados, que foi fortemente impactado pelo PROVÃO, que foi o primeiro modelo da avaliação universal, né, para a educação superior, colocou as universidades num outro patamar do ponto de vista de autoria, Né? E isso nós temos, eu acho, como repercussão ainda hoje. Né? O próprio Sinais, que tentou se colocar na contradição desse modelo, né? Tem tido bastante dificuldade, acho que até regrediu em alguns dos seus princípios iniciais. Há de se compreender que o Brasil é muito complexo. Né? O sistema de educação superior no Brasil é muito complexo para se definir um único sistema de avaliação. Né? Porque nós temos universidades, nós temos centros universitários, nós temos faculdades isoladas, nós temos norte, sul, leste, oeste, interior, capital. Quer dizer, definir um padrão único é muito perverso. Né? E trabalhar com mobilidade, né? com movimento de padrões, é bastante complexo para se fazer num país continental. Mas, enfim, eu acho que essa é uma outra questão. Acho que as políticas internacionais têm nos atingido bastante, né? E hoje não se trata mais de uma competitividade a nível nacional, mas se vê cada vez mais essa perspectiva da competitividade internacional, né? E como esse discurso das universidades, da internacionalização, vem sendo forte. Nesse momento, eu estou começando uma pesquisa com o meu grupo, discutindo essa tensão. Por um lado, nós temos um discurso governamental de políticas públicas e um esforço, inclusive, que eu valorizo, de expansão e interiorização da educação superior pública, né? Em que pese ainda sejam limitados, mas tivemos. Então, isso se dá tanto pela expansão de cursos, como pelas políticas de cotas, agora cotas de escola pública, quer dizer, vai muito num movimento nessa dimensão de que a qualidade da universidade tem a ver com a questão do impacto público que ela pode definir através dessas políticas. Por outro lado, nós temos o discurso da internacionalização, que fatalmente cai na meritocracia. Né? As primeiras entrevistas que a gente tem feito nas universidades, é comum os dirigentes dizerem assim, olha, eu nem preciso definir que é meritocrática programas, por exemplo, como o Ciências Sem Fronteiras, que é um dos principais que temos. Né? Porque o domínio da língua faz a linha de corte. Quem é que tem o domínio da língua? Certamente não são os alunos que vêm das classes populares. Né? Então, nem é uma definição prévia, mas é uma condição de um país com profundas ainda desigualdades sociais de acesso ao conhecimento. Né? Então, é uma tensão que a universidade vive, que eu acho que é um desafio para vocês. Né? Quer dizer, como atender essas duas questões de forma a dar conta delas. Né, da conta delas. Primeiro tem que discutir, não é o caso aqui, o que é internacionalização, né, e qual a internacionalização nos interessa. Né. Mas, enfim, acho que essa é uma questão importante. Né. E isso atinge os currículos, sem dúvida, porque essas experiências, por exemplo, eu perguntava um pouco, né, como a experiência deste programa especificamente, ou de outros, que os alunos têm oportunidade de saírem, isso é só um capital cultural individual daquele aluno? Como impacta os currículos das universidades quando eles voltam? O que se está se fazendo com relação a isso? Porque, na realidade, isso é uma coisa nova. É uma coisa nova. Agora, eu penso assim, que os currículos da universidade eles têm que estar de acordo com um projeto que a universidade tem. Na época, eu sempre dizia que, provavelmente, um currículo de um curso da UFPEL deveria ser diferente de um currículo de um curso do Mackenzie. Depois até já fui no Mackenzie. Né? Mas, quer dizer, naquele momento nos representava muito uma universidade assim, ligada aos interesses de uma classe social mais alta. Né? Para quem é que eu formo esse estudante? Né? Então, essa pergunta, né, aquela história sempre que um jargão um pouco da nossa área, né? Educação para quê e educação para quem? Né? Então, essa pergunta tem que estar no horizonte de todos os nossos cursos. Né? Agora, eu desconfio que, salvo se a gente tivesse um processo muito coeso de projeto e muito amarrado, botar disciplinas únicas, por exemplo, para todos, pode não ser garantia desse processo. Né? Porque depende das pessoas que estão lá quererem ou não transformá-la em alguma questão mais legítima. Né? Eu lembro assim, que, quando nós trabalhávamos nessa época, existia uma experiência muito interessante da Universidade Estadual da Bahia, que o Luquezzi relatava, não sei se tu te lembra, em que eles colocaram para todos os estudantes que entravam na universidade uma disciplina de iniciação à educação superior. Muito interessante, que trabalhava com metodologias de estudo e com a discussão política do papel do conhecimento na universidade. Né? A gente usava, inclusive, esse livro, porque tinha textos muito legais que se utilizava com os nossos alunos. Utilizava, sim, pontualmente, com professores que se interessavam. Naquela época, alguns currículos tinham essa disciplina de metodologia do estudo. Talvez a Lúcia, o Álvaro, lembrem um pouco disso. Né? Então, bom, é uma tentativa. Mas teria que ser muito orgânico esse grupo a trabalhar com uma disciplina desse teor, para que se pudesse ter uma perspectiva mais comum. Senão vai ficar, me parece, com a cara de quem for trabalhar. E necessariamente não está vinculado à ideia do projeto. Né? E também tem toda a negociação com os próprios colegiados. Né? Mas, enfim, eu acho que é... Eu te digo, pessoalmente, eu tenho uma certa resistência à ideia do voltar ao ciclo básico. Né? Exatamente pela concepção de conhecimento que eu defendi e defendo. Eu sei que há universidades que estão fazendo assim, a do ABC foi a que começou esse projeto, né, com ela, do ponto de vista econômico, talvez ela seja interessante, de economia de recursos humanos, enfim. Mas me parece assim, que tudo aquilo que a gente discutiu, né, que era... o aluno começar com uma leitura da realidade, né, para levantar questões sobre o campo profissional que ele escolhe, isso vai ficar postergado. Ele vai ter que se envolver com um conhecimento geral, que é um pouco o que acontece hoje. Quer dizer, o aluno passa por uma série de disciplinas sem fazer um aporte, digamos assim, mais de significação daquele conteúdo, né, e normalmente ele esquece. Quando ele vai precisar na aplicação, ele já não se lembra mais daquilo que foi dado inicialmente. O meu banzo é o contrário. Né? Eu tinha assim, muita vontade, sei que você vai ser, vou morrer sem ele, né? Mas eu tinha muita vontade assim, de que o primeiro semestre de todos os cursos fosse para que o aluno só fizesse leitura da prática. Quer dizer, que profissão eu escolhi? Né? Escolhi ser professor. O que faz um professor? Aonde trabalha um professor? Que necessidades tem a sociedade em lugares que não tem professor? Bom, e por aí vai. O que faz um engenheiro? Né? Quer dizer, só para criar dúvida. Né? Claro que não é uma prática para o aluno praticar coisas. Seria, de certa forma, bastante inconsequente. Né? Mas, se ele pudesse fazer esta leitura do campo profissional, porque se ele escolher uma carreira, né, alguns têm muito mais familiaridade com essa carreira, outros não. Outros não. Me lembro quando eu fui para a escola técnica, eu pensava que curso de telecomunicação era quem ia falar na televisão. Né? Porque eu não tinha ideia. Né? Então, muitos dos nossos alunos, às vezes, escolhem cursos, mas eles não sabem bem o que aquele curso é, quais são as demandas profissionais e sociais. Né? Então, eu tinha esse banzo. Né? Porque depois que ele tem bastante dúvida, então, a gente potencializaria isso com as IAs, né? Chamadas IAs. Né? Sociologia, psicologia, né? Olá, farmacologia, as da saúde todas que vêm com as IAs. Né? Porque aí tu pode começar a fazer um sentido no conhecimento posto com aquilo que está dado. Né? Então, eu não sou muito simpática, mas, enfim, é uma posição, eu sei que não é uma posição universal e respeito os que são. Né? Com relação à experiência que a gente viveu na época, acho que toda a experiência é interessante para que a gente possa tirar dela algum sentido, né? Mas experiência não se transfere, né? Não, a gente não consegue, não é esse o papel, né? Na época, Mauro, nós fizemos um processo da seguinte forma: nós tomamos os temas centrais que estariam postos na universidade, né? Então, política de extensão, política de ensino, política de pesquisa, a questão da pós-graduação, a questão do vestibular, a questão do orçamento, a questão da Fazenda da Palma, alguns que eu estou me lembrando, assim, né? Coisas que precisavam. E se constituiu grupos de trabalho que eram heterogêneos, as pessoas se inscreviam, né? E sempre tinha alguém da administração que fazia a liderança orgânica desses grupos, né? E esses grupos produziram, então, documentos com propostas. Esses documentos foram apresentados todos naquele seminário Repensando a Universidade, onde se parou 3 dias, né? E todas essas teses com relação às propostas eram defendidas por esse grupo e eram, então, discutidas e, de alguma forma, legitimadas, nem sempre por todos, mas por uma maioria que estava nessas assembleias. E aquilo, então, ia sendo tomado como alguma coisa que tinha passado pelo crivo da comunidade, que poderia ir se constituindo com uma legitimação do projeto pedagógico, que depois foi para o Conselho Universitário, né? Na época, a gente tinha maioria no Conselho, apertada, mas tinha maioria no Conselho Universitário, então, essas questões, mesmo as questões que vinham ao contrário, a gente conseguia fazer passar, até porque legitimada por esse processo. Mas que eu me lembre, né, porque também são 25 anos, que eu me lembre foi um pouco com essa lógica que se trabalhou essa questão. E tinha coisas concretas, assim, o que fazer com o museu de artes, a questão do, então, tinha um dentro, quer dizer, dentro do projeto de extensão, tinha a parte de extensão ligada, tinha a parte de cultura, a rádio, para cada um dessas demandas, digamos assim, havia um grupo discutindo como ela poderia se integrar melhor nesse projeto de universidade que se propunha, né? E depois, então, essas teses ou essas propostas foram apresentadas nesse seminário. Com relação ao que o Chico traz, eu acho muito interessante. Eu acho que nós aprendemos, né, depois, especialmente, eu acho que o Boaventura foi uma pessoa que nos ajudou muito nisso. Eu me encontrei com ele depois dessa experiência aqui, com ele no sentido da teoria dele, né? E ali eu pude aprender, eu fui compreender muitas coisas do ponto de vista teórico, que aqui eu tinha compreendido muito mais por feeling, por experiência empírica, né? Então, quando ele faz aquela teorização, né, naquele livrinho, que é pequenininho, mas, né, um discurso sobre a ciência, ele nos ajudou muito a fundamentar e a compreender toda essa questão que eu rapidamente mostrei para vocês, que é a ruptura do conhecimento, né? Mas também ele traz toda essa ideia de que nós, né, enquanto sociedade, sempre vivemos nesse equilíbrio entre regulação e emancipação, e que essas são duas forças legítimas e necessárias, né? Ocorre que raramente elas estão em equilíbrio, né? Raramente elas estão em equilíbrio. Então, há momentos em que mais uma pesa e outra pesa. E tu tem razão. Acho que, talvez, até pelo momento histórico que se vivia, nós tínhamos muito menos regulação naquele momento. Agora, eu sempre acho que as universidades, assim como as escolas, usam muito pouco a sua autonomia.